Nós vamos falar sobre mais uma promessa de Deus. E confesso que eu queria ficar no Antigo Testamento ainda, porque tem tantos, mas quando o Senhor manda, a gente tem que obedecer. Ele disse, não, hoje você vai lá para o Novo Testamento. Você tem que me obedecer. Eu disse, então tá bom, eu vou obedecer. Mateus capítulo 6, versículo 25 e diante. Presta bastante atenção nesse texto. Mateus 6, 25 em diante. Jesus está falando no Sermão da Montanha. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo? Mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Confesso que eu fiquei bastante incomodado com o que o Senhor falava comigo, e foi muito interessante, porque eu já estava pensando nesse texto desde cedo, mas aí à tarde eu fui fazer uma visita no bairro mais longe, quando eu vim no carro, e Deus foi falando algumas coisas que eu quero repartir com você. Primeira delas, Deus tem compromisso com as suas promessas. E uma das coisas que Jesus deixa isso muito claro é que o Senhor, o Pai Celestial, tem compromisso com as suas promessas. Cuidar dos seus filhos aqui, quando Jesus está falando aos seus discípulos, não é uma promessa nova. Não existe uma promessa nova. Porque se você olhar desde o Gênesis até Apocalipse, você vai perceber que as palavras de Deus a respeito do seu povo são palavras de cuidado. Deus cuida do seu povo ao longo da história. E Deus é comprometido com o seu povo, porque o vínculo entre ele e o seu povo é o seu amor. E esse amor que a gente acabou de cantar, que não falha. Então, Deus tem compromisso com as suas promessas, porque ele ama a mim e a você. Ele nos ama. Ele te ama de uma forma que você nem imagina. Então, não se preocupe, porque você tem um Pai que é celeste e que está comprometido com você. Ainda que você não esteja comprometido com Ele, Ele está comprometido com você. E nada, e nem ninguém, e nenhuma circunstância pode mudar isso. Então, estava no carro e o Senhor foi ministrando isso ao meu coração. Eu disse, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque eu tenho um Deus, um Senhor, que é comprometido com uma pessoa como eu. Bom, segunda coisa que eu quero partilhar com vocês, que o Senhor me falou nessa tarde, foi de que, quando a gente fala de fé e fala de promessa, a gente vive um ambiente de guerra. Não é fácil crer nas promessas. Porque geralmente as promessas, elas não estão em campos serenos. Elas não estão em águas tranquilas. As promessas de Deus geralmente nascem em situações muito conturbadas, muito difíceis. E na dificuldade, e no medo, e na guerra extrema, e na hora que a coisa está difícil na Bíblia, ele traz uma palavra de esperança. Ele traz uma palavra de consolo, ele traz uma promessa. Então, crer nas promessas é entrar nesse campo de guerra. E aí existem algumas batalhas que nós travamos quando a gente entra nesse campo de crer nas promessas de Deus. E a primeira batalha que a gente trava é entre o que de fato Deus diz que vai fazer e o que de fato nós vemos acontecer. Porque muitas vezes Deus diz assim para você: não se preocupe, eu estou com você. Não se assombre, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão fiel, como ele disse através do profeta Isaías. Mas você está no ambiente de guerra. Você está passando por uma crise. Você está passando por um problema. Você está com medo. Você está com uma incerteza diante de você. E aí você tem que combater a circunstância com a palavra. Você está entendendo? Então, não é fácil crer na promessa, porque é um ambiente de guerra. Eu acredito na palavra, ela vai falar mais alto do que a circunstância. Outra guerra é que a fé é a libertação da dúvida. E quem crê não dá espaço para a dúvida. Jesus deixou isso muito claro aos seus discípulos quando ele disse assim: se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão dizer a este monte: saia daqui e lança-te ao mar. E tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai que está no céu, vô-lo será concedido. Se vocês tiverem fé e não, eu confesso para vocês que eu tenho fé, mas às vezes eu também tenho dúvidas. Eu me lembro que na década de 90 eu li um livro muito interessante que o título era esse: Eu Creio, vírgula, mas tenho dúvidas. Porque é um ambiente de guerra. Eu crer e ter uma firme convicção e não duvidar. É verdade ou não é? Porque há dias que eu estou firme, há dias que eu estou convicto, mas há dias que a convicção é tragada por um dedinho, ou um dedão, ou uma mão, ou as mãos e os pés de dúvida. Então é uma guerra. Então, para a gente poder pensar nas promessas de Deus, e eu confesso para vocês que eu estou assim, eu estou digerindo isso ainda, porque eu não ouvi isso ainda, e eu estou tentando discernir isso do Espírito Santo. É entrar num ambiente de batalha. E aí, quando Jesus fala aos seus discípulos, ele está querendo exatamente clarificar isso. Os discípulos estavam preocupados com muitas coisas, basicamente com seus bens essenciais: comida, roupa e moradia. Porque eles andavam com Jesus, e Jesus os convida a ter uma vida de peregrinos. Eles não iam ter uma casa fixa. Eles não iam poder, no final do mês, receber o salário deles. E eu me lembro, quando era pequeno, que quando meu pai recebia, no final do ano, 13º, lá em São Paulo, a gente ia na Lapa e ele entrava nas casas pernambucanas. E era uma festa, porque você podia comprar roupa, meia e tudo mais. Era aquela alegria. E praticamente a gente comprava roupa no final do ano para o outro ano inteiro. Ela ia ficando curtinha, mas tinha que esperar chegar o final do ano. Os discípulos não iam poder pegar o salarinho deles e ir na Pernambucanas, de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia. Eles também não iam poder se preocupar ou pensar onde eles vão comer um prato feito, num restaurante, porque a vida deles era uma vida de peregrinos. E Jesus disse: olha, quem quiser seguir o Filho do Homem, saiba que ele não tem aonde reclinar a cabeça. A minha comida e a minha bebida não é arroz, feijão, batata frita. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu lar não é aqui. E aí? Se fosse discípulo de Jesus, você estaria preocupado com essas coisas ou não? Então, Jesus percebe essa batalha dentro dos seus seguidores. E já no Sermão da Montanha, ele crava uma palavra, dizendo assim, olha, eu digo para vocês, tem uma versão que diz assim, não andem ansiosos com coisa alguma. No texto aqui de Mateus que eu li na NVI, diz assim, não se preocupem com a sua própria vida. Como eu disse no início, você tem um Deus que é comprometido com você. E porque ele é comprometido com você, ele se compromete com todas as suas necessidades essenciais e básicas. E eu tenho aprendido que para confiar na promessa de Deus, eu não preciso ter uma ideia ufanista de que Deus vai me dar coisas que estão muito além das minhas necessidades. Ele pode dar, porque ele é um Deus de graça. Mas o compromisso de Deus são com as minhas necessidades. E todas as promessas da Bíblia estão ligadas a isso. Deus não promete mimos, Deus promete suprimento de necessidade. E uma das coisas que eu tenho aprendido e pensando nesse texto é que o compromisso de Deus com você está na sua grande e mais profunda necessidade. E nessa sua grande e profunda necessidade, ele vai cumprir a sua promessa. Foi isso que ele quis deixar claro aos seus discípulos e usou as figuras e tudo mais. Mas eu quero ficar no texto da promessa para a gente concluir que o tempo é curto aqui. Ele diz assim, busquem, versículo 33, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E está claro, não é? E todas as coisas. Tem gente que acha que esse texto está dito assim, ó. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não. E todas essas coisas. Que essas coisas? Que ele acabou de falar. Comida, bebida, moradia. Ah, pastor, deixa eu ficar com todas as coisas. É melhor, né? Não. Essas coisas, as suas necessidades básicas e essenciais de vida, o Senhor vai cumprir. Então, se você está preocupado com a sua saúde, Deus tem compromisso com a tua saúde. E Ele vai te suprir todas as suas crises em Cristo. Você tem que crer nisso. E ter o ambiente da guerra aí para confiar e não duvidar. Se você tem uma necessidade em alguma outra área, você está passando por algum outro tipo de crise que não na saúde, creia nesse Deus provedor. Ele não vai permitir que o seu pão de hoje lhe falte hoje. Só que ele também não vai te dar o pão de amanhã hoje. Ele só te dá o pão de amanhã, amanhã. E o pão de hoje, hoje. E eu confesso para vocês que eu não quero me preocupar com amanhã. Eu não quero entrar nesse campo de triunfalismo e ficar preocupado com coisas estão muito além daquilo que eu creio que Deus tem para a minha vida. E eu volto a repetir, Deus pode dar muito mais do que você necessita. Não é isso que a Bíblia diz? Ele vai nos dar infinitamente mais do que pedimos ou... Mas o compromisso dele é com o que nós necessitamos. Então você nunca se esqueça disso. Não se esqueça das promessas de Deus. E aí eu vou concluir contando uma história verídica para vocês. E talvez eu repita essa história numa outra ocasião, num domingo onde tiver mais gente. Eu tenho uma prima que com seus 15 anos de idade ela teve um problema muito grave de saúde. Eu já vou passar 3 minutinhos, mas eu quero contar esse testemunho. E ela teve uma leucemia muito grave. Eu também tinha a mesma idade dela na época, e foi algo difícil, difícil para a família, difícil para a igreja sentiu muito, e à medida que o tratamento foi passando, não produzia efeito, ela foi ficando, naquela época se tomava, eu lembro muito bem disso, um remédio à base de cortisona, esqueci o nome, e ela ficou extremamente inchada, deformada, muito feia. E eu me lembro que já num estágio bem avançado da doença, e a igreja orando, e os pais orando, ela ficava soltando sangue pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca, porque já estava num processo muito ruim, ela precisava fazer uma transfusão de glóbulos brancos. Já não tinha mais na cidade e aquela transfusão precisava ser feita com muita rapidez, porque senão ela perderia a vida. E a igreja começou a orar para Deus prover as bolsas de glóbulos que ela precisava. E aí, alguém ligou de São Paulo, a gente morava no interior, tem que ir para São Paulo. Eu lembro que meu primo pegou o carro e fez o trajeto muito rápido. Quando ele chegou em São Paulo, no lugar que a pessoa havia ligado, chegou lá, a enfermeira pediu para aguardar. Quando ela voltou, ela disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o nosso estoque de glóbulos brancos acabou já faz 2 dias. Nós não temos aqui bolsas de glóbulos brancos. E aí a mãe dessa moça, uma mulher de fé, uma pessoa muito temente a Deus, ela creu nessa palavra. Nessa palavra. Vosso Pai sabe do que vocês necessitam. E ali ela disse: não, mas ligaram e eu creio que tem. A moça falou: não, eu já olhei na geladeira hoje cedo, não tem. Acabou há 2 dias. Ela falou: senhora, vai lá e olha de novo. Foi lá, olhou de novo, ó a guerra. Não, senhora, só tem glóbulos vermelhos. Não tem. E a menina passando mal. E aí ela disse: não, mas tem sim. Senhora, volta lá que tem. A enfermeira ficou meio assim, ficou com aquela situação, ela ficou insistindo. Porque ela falou: mas quem mandou a senhora aqui? Ela falou assim: olha, alguém daqui me mandou vir. Mas antes disso, o meu Deus me mandou aqui. Então a senhora volta lá e vai olhar. Dali a pouco volta aquela enfermeira com a cara de paisagem. Ela disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas só tem glóbulos brancos naquela geladeira. E a minha prima fez o transplante, fez aquela, começou o tratamento e hoje ela está curada. Tem minha idade praticamente. Então, eu creio num Deus que supre as nossas necessidades mais extremas e básicas. Você crê? Por isso, busque em primeiro lugar o reino e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga assim: eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas me serão acrescentadas. Que assim seja em nome de Jesus. Amém?